Bom dia, sou Ricardo, sou lá do Hospital das Clínicas, Departamento de Neurologia da Faculdade de Medicina e dou aula no curso de Medicina da Universidade de São Paulo. Então, eu vou falar duas aulas seguidas, prometo que vou ser breve, porque está perto do horário do almoço, todo mundo começa a ficar com fome. Primeiro sobre fisiopatologia da dor, mecanismo e como que a gente avalia e depois a gente tem dor. Vocês podem interromper a qualquer momento, fiquem à vontade para fazer perguntas. Depois o Evelyn vai disponibilizar para vocês os slides. Então, quem não quiser copiar, fique à vontade. Para a gente falar um pouco de fisiopatologia da dor, a gente precisa primeiro conceituar a dor. Em 94, a IASP conceituou a dor como uma experiência sensitiva, emocional desagradável, associada a dano residual, real ou potencial, isso potencial aqui é importante a gente pensar, descrita nos termos da lesão. Quando vocês pensam em EMT, estimulação magnética transcraniana para tratar dor, a gente muito vai ver estudo em quê? Em dor neuropática ou dor crônica. E pacientes que têm outros tipos de dores, por exemplo, a antiga dor psicogênica, como é que faz? Ela, se você for avaliar o sujeito, ele não tem um dano real, mas ele tem um dano potencial que é causado por ele. No doutorado, eu trabalhei com dor facial atípica usando estimulação magnética transcraniana. Todos os doentes, a gente acabou pedindo, de certa forma, eletroneuromiografia do quinto ou do sétimo par para diagnosticar se tinha alguma lesão, e muitos deles não tinham. E quando a gente fazia estimulação, eles melhoravam, outros tinham piora desse quadro. Então, a gente precisa sempre acreditar nessa dor que o paciente diz ter, para a gente conseguir pensar como você vai tratar e como você vai conduzir isso. Então, a gente não pode se furtar de lembrar que quando a gente está olhando um sujeito que tem uma dor crônica ou neuropática, você está pensando no caminho que tanto a fibra A-delta quanto a fibra C faz, então, da extremidade, seja porque eu causei um quentinho nele ou uma picada, essa informação vai pelo aferente primário até o cono posterior da medula espinal, onde vai fazer integração nas lâminas de Redex 1, 6 e 5 ali, na substância gelatinosa, sobe pelo trato ascendente, chega em regiões mais superiores, como tálamo, faz integração e a gente percebe a dor. E a partir disso, você tem inúmeras reações acontecendo, como, por exemplo, interleucinas atuando. Você vai ter, tanto no corno posterior, por exemplo, que é interessante para quem pensa em estabilidade cortical, a ação dos neurotransmissores e também de substâncias como GABA. GABA-B no neuroeixo e GABA-A, principalmente no encéfalo. E muitas vezes os doentes que têm dor, e daí pensando na questão da dor aguda e da dor crônica, eles vão ter alguma alteração nessa via. O problema é que quando a gente vai avaliar a dor, e nós vamos ver um pouquinho mais para frente os métodos possíveis atualmente de avaliar a dor, você não consegue dizer exatamente qual é o ponto onde tem dor. Nós fizemos um trabalho com TMS e fibromialgia. A gente fazia estabilidade cortical nessas doentes, conseguia mostrar que tinha alteração da estabilidade cortical, mas quando você pensava no eixo como um todo dessa mulher fibromialgia, você não conseguia identificar com eletroneuromiografia ou o PrEP, que é um tipo de eletrodo que nós patenteamos, onde estava a diferença. Você via que o estímulo estava abolido, mas onde está abolido? Está abolido na periferia? Está abolido centralmente? O problema é o cono posterior? Não dá. A gente não consegue ainda em dor identificar, mas a gente consegue classificar essa dor, principalmente em dor aguda e dor crônica. Quando a gente pensa na dor aguda, você está dizendo aí de uma prevalência de 30%. Ela ocorre universalmente e tem um impacto econômico. E a prevalência de dor crônica, ela é de 10 a 42% na população, de modo geral. Teve um estudo de 2009 da Cátia Sá, em Salvador, onde eles mostraram que 40% da população que respondeu aos questionários que eles aplicaram, usando os setores sensitários, tinha lombalgia crônica. E pensando no tipo de trabalho que a população naquela região tinha, isso é um número bem alto e diminui muito a qualidade de vida. Se a gente pensar que tem alguns lugares que consideram a dor como um quinto sinal vital, e quando você vai para hospitais como o H4 aqui em São Paulo, o paciente não pode sentir dor de modo nenhum, e ele tem acreditações e sequências de avaliação para dizer, olha, os nossos pacientes não sentem dor. No entanto, de modo geral, quando você interna nesse hospital, você acaba recebendo já prescrição para dor antes de você saber que vai ter dor. Por quê? Porque eles têm uma filosofia de que, para manter a acreditação internacional, nós não podemos ter dor. E tem lugares que têm pensado dessa forma, que o paciente não pode ter dor. É sabido que um doente que tem dor crônica, ele gasta 5 vezes mais do que qualquer um dos senhores aqui. Se a gente comparar as vezes que nós vamos ao hospital por N motivos com um paciente que tem dor crônica, independente da sua etiologia, ele está consumindo 5 vezes mais do que nós usamos de recurso, de tempo e de valor econômico mesmo, seja do governo ou do plano de saúde. Em alguns lugares, dependendo do tipo de dor que você tem, principalmente neuropática, ela acaba ficando negligenciada, porque a maioria das pessoas não são treinadas no dia a dia para tratar esse tipo de dor. Às vezes, para quem está ali na linha de frente, que é um pronto atendimento, um pronto socorro, você não tem a medicação necessária para fazer alguma intervenção, a equipe não está pronta para isso e esse paciente acaba ficando negligenciado, pulando de um lugar para outro, sem conseguir resolver a dor dele ali naquele momento onde ele agudizou. Então, o que favorece a gente ter esse grande problema de dor crônica nos dias atuais, sem dúvida são hábitos de vida, como sedentarismo e estresse. Pacientes que têm lombalgia crônica, teve um estudo finlandês que mostrou, porque o finlandês tem bastante tempo, eles conseguem fazer estudos que a gente não consegue. Eles mostraram que pessoas que têm lombalgia crônica e que se afastam do trabalho dentro do tempo em que eles estão ali com a lombalgia, acabam tendo um risco maior de morte nos 2 anos seguidos. Ou seja, por quê? Você já está com uma dor, você fica sedentário, muito possivelmente você está sedentário, você começa a aumentar o seu peso, daí você se afasta da sua rotina, porque a dor te impede de trabalhar. Isso leva a um quadro crônico. Modificação do ambiente, né? Não só ruído, mas, por exemplo, hoje nós temos escadas rolantes, todas essas questões que favorecem a gente não manter ativado, por exemplo, toda nossa musculatura geral, pensando num quadro, por exemplo, de lombalgia, né? Sobrevida, o que acaba acontecendo, você tem pacientes que estão aí com cânceres já longos e a família, ao invés de pensar num quadro mais paliativista, pensar numa qualidade de vida no final da vida, a gente acaba tentando usar todo o armamentário médico possível para prolongar essa vida. O aumento da prevalência de doenças crônicas por conta dessa transição epidemiológica que a gente passa nos dias atuais, né? Menos pessoas nascendo, menos pessoas morrendo e a gente aumentando a longevidade. E também a tolerância ao sofrimento. Quando a gente compara, e tem estudos publicados já na PEN há muito tempo, as diversas populações, por exemplo, os japoneses acabam percebendo a dor diferente de nós, que temos muitas origens espanholas, portuguesas e italianas, que tem aquela coisa visceral. No entanto, até tem validado no Brasil uma escala que chama escala de catastrofização, que seria um tipo de dramatização, para você medir o quanto é que o seu doente de dor está dramatizando aquela dor. Então, isso é uma coisa importante que a gente precisa sempre levar em conta. Mas pensando nos tipos de dor, pela IAS, que é a Associação Internacional de Estudos da Dor, como é que a gente pode classificar a dor? Em fisiológica, que é aquela que é o estímulo do nosso perceptivo por si só, que é como se eu estivesse chegando aqui e pisasse num prego, então isso é uma dor aguda, que acaba me ajudando a dizer, opa, tem um prego aqui, se eu não tirar, isso pode levar uma sepse e eu ou perder o meu pé ou morrer. A dor por excesso de nocepção, que são aquelas causadas por lesões inflamatórias, onde você tem um aumento de interleucinas, prostaglandinas, principalmente, por exemplo, serotonina, que acaba agregando o fator plaquetário e desenvolve toda a inflamação como um todo. A dor neuropática, que é uma das de difícil tratamento e a gente tenta, no dia a dia, melhorar a qualidade de vida desses doentes, que normalmente era causada por uma lesão nervosa, pode ser pós-operatória, alguém que vai fazer uma herniorrafia e acaba lesando nervo, ou pacientes que vão ao dentista e traem terceiro molar e na hora da extração lesam o alveolar inferior e daí estão com parestesia do lado onde foi traído o dente, acabam tendo dores neuropáticas por conta disso, e as dores disfuncionais, que muitas vezes a gente não sabe nem como tratar, tenta, imagina alguns possíveis caminhos, mas nem sempre ela funciona da mesma forma para todo mundo. Funcionar seria ótimo, que é, por exemplo, o caso da fibromialgia, síndrome do intestino irritado e a cefaleia primária. Interessantemente, pacientes que têm fibromialgia acabam em algum momento ou apresentando a bexiga irritada ou apresentando a síndrome do intestino irritado junto. Então, você começa a tratar um quadro e, de repente, você precisa já se programar para tratar outro, porque ele melhora de uma coisa, piora de outra. Nós fizemos um trabalho que está em fase de análise com pacientes fibromialgicos, onde nós demos Pramipexol antes da sessão de estimulação magnética transcraniana, pensando que esse agonista dopaminérgico vai ajudar a aumentar o nível de dopamina dessas mulheres e isso vai ajudar a melhorar a dor. Algumas das pacientes, quando estavam sendo entrevistadas para entrar no estudo, elas dizem assim, eu espero que isso me cure. A gente sabe que não vai curar o quadro delas. Talvez vá ajudar a melhorar a dor em 20%, 30%, um pouco mais, dependendo do tipo de vida que ela leva, se ela conseguir associar terapias não farmacológicas, enfim. Elas dizem assim, porque eu não aguento mais ir ao médico cada vez que eu tenho crise, e meu marido achar que eu estou em crise de fibromialgia porque eu não quero cozinhar em casa, ou porque eu não quero ir para a casa da mãe dele. E, na verdade, as pessoas acabam entendendo o que esses pacientes que têm dores disfuncionais estão sentindo. A mesma coisa com a cefaleia. Tem alguns pacientes que se queixam, dizem assim, mas o meu namorado está falando que eu só estou com uma dorzinha de cabeça, eu não consigo levantar da cama. Então, é um caso difícil de tratar. E agora, mais recentemente, ainda não tem uma tradução, mas a breakthrough pain, que seria uma dor incidental, que é muito presente em pacientes que têm tratamento para algum tipo de câncer acontecendo concomitante à dor. O que acontece? Esses pacientes se submetem a diversos tipos de terapias e tratamentos, seja cirúrgico, quimioterapia, radioterapia, e a gente sabe que a dor do câncer é uma dor muito persistente e que acaba acometendo quase 70% da população que está em tratamento ou que apresenta algum tipo de câncer em algum momento. Mesmo com uma medicação bem estabelecida, bem titulada, em alguns momentos eles têm picos de dor. Seja porque dor espontânea ou fez uma toracotomia, está com fios de Kirchner, e conforme vai respirando, mesmo com medicação, acaba tendo picos de dor, dores dental. Né? Então, o que você precisa fazer? Treinar o cliente para que ele consiga. Enquanto esse paciente tem uma dor persistente, enquanto ele está no tratamento, ele tem uma medicação continuamente, que não é uma medicação de resgate, para evitar que ele tenha essas dores incidentais. Então, é como se tivesse uma super medicação. Não no sentido de super, de ser poderosa, supermente, mas no sentido de ficar acima daquela dor que ele poderia ter normalmente, e que a medicação rotineira que ele está usando seja um opioide leve ou moderado, associado a analgésicos e adjuvantes, não conseguiria resolver. Então, a gente pensa em dor, nós precisamos pensar que dor aguda, normalmente ela dura de 1 a 3 meses, tem esse valor biológico, é frequentemente resultado de lesão residual ou doença identificável, que quando você elimina o sintoma, ou a causa, você consegue eliminar a dor. Ela é frequentemente autolimitada. Enquanto a dor crônica, ela pode ser qualquer uma dessas que eu lhes mostrei anteriormente, por excesso na sessão, por neuropático quando tem lesão, ou disfuncional, quando a gente não consegue achar a causa, mesmo excluindo outras possibilidades. Ela normalmente dura mais de 3 meses, leva a perda de qualidade de vida, leva o sujeito a ter que mudar a sua rotina, e muitas vezes ele não consegue manter a sua atividade. E mesmo você eliminando a causa, você não consegue eliminar o sintoma de dor. Não cabe aqui, talvez, falar, mas algumas pessoas têm estudado atualmente a questão da influência genética sobre o porquê uns sentem mais dor do que outros. Tem uma família que é acompanhada lá no HC que eles têm uma insensibilidade congênita à dor. Então, o pai, a filha e um dos filhos tem dor, não tem dor e sofrem mutilações recorrentes por conta de não ter dor. Então, pisa num caco, corta o dedo, não percebeu que corta o dedo, esse dedo inflama, leva sepse, tem que amputar. E é uma questão genética. Então, muitas pessoas têm tentado fenotipar famílias como essas que têm espalhadas pelo mundo, e parece que o grande vilão, ou talvez o salvador da pátria, seja o canal de sódio 1.8, que ele é o responsável por dar o start na percepção da dor. Então, quando você ativa o canal de sódio NAD 1.8, ele consequentemente funciona como o início, ele ativa o NAD 1.1, 1.2 e assim por diante. Daí a gente pode pensar, mas então resolvemos o problema da dor no mundo, é só ir lá e bloquear o canal de NAD 1.8. Em parte sim, mas qual que é o problema de bloquear o canal NAD 1.8? Nós temos eles espalhados pelo nosso corpo, não só nos terminais nervosos, mas por exemplo no coração. Então, um estudo que foi feito com drogas iniciais, daquelas que a gente olha assim, fazia droga XK28, não sei o que das plantas, em ratinhos, quando bloqueava-se o canal NAD 1.8, o rato morria, porque parava o coração, parava o pulmão, parava tudo. Então, talvez no futuro a gente consiga olhar com olhos de farmacogenética, fenotipar pessoas e dizer, ah, pera, a gente pode mudar esse Valmet aqui dele e com isso diminuir a dor crônica que ele sente. Mas ainda não conseguimos fazer isso. Então a gente precisa pensar que dor é uma experiência multidimensional, ela tem um componente afetivo, ela tem um componente cognitivo e ela tem um componente sensitivo. Afetivo, a angústia às vezes do paciente de dizer, olha, eu vou ter outra crise. Pacientes que têm enxaqueca ou migrânia com áurea, eles conseguem predizer o momento que eles vão ter crise, porque a áurea normalmente antecede a crise que eles têm. Então, eles já começam a ficar em desespero, dependendo do horário onde eles estão trabalhando. Cognitivo, que você tem essa percepção, você sabe que eu tenho aura, a hora que eu passo perto da minha vizinha aqui de mesa, que trabalha comigo, que tem um perfume forte, já me desencadeia a crise, eu preciso ir embora, porque eu fico com uma dor que dá aperto, ao mesmo tempo me leva a enjoo. Então, conseguem predizer como vai ser a crise dele, esses pacientes de dores crônicas. Nós precisamos pensar nisso, nos três componentes para tentar tratá-lo. Mas para isso a gente precisa, de repente, conseguir quantificar a dor desses doentes. Algumas das técnicas que eu vou mostrar a seguir, a gente consegue usar no dia a dia, na clínica, à beira do leito. Outras ainda são muito utilizadas em pesquisa, não tem uma aplicabilidade prática do dia a dia. O que acontece? O primeiro passo é sempre acreditar na dor do doente. Se a gente deixa de acreditar na dor do doente, a gente não cria vínculo com ele e você não consegue fazer o melhor manejo possível. Às vezes a gente vê os nossos residentes lá no HC, o paciente ele diz, de 0 a 10, quanto está a sua dor? Nossa, hoje a minha dor está 100. Não, não pode ser 100, é de 0 a 10. Você já perde a confiança do paciente aí, deixa ele dizer que a dor dele é 100, e daí você diz, tá, mas dentro dessa escala que eu estou usando com você, quanto é a dor? A pior dor do mundo? Porque a pior dor do mundo, para mim, não vai ser a mesma pior dor do mundo para ele, que não vai ser a mesma dela, e assim por diante. Eu já vi homens arruins de ser 4x4 chegar no PS com cólica de rim, parecendo uma criancinha, chorando, deitando no chão, pelo amor de Deus, alguém resolve o meu problema. E já vi mulheres que estão grávidas de gêmeos, chegarem com a maior naturalidade, entrarem lá pela porta do PS e falar, ah, eu estou em trabalho de parto. Mas como? É gêmeo? Está desse tamanho? A sua barriga? Você está aí com essa tranquilidade? Tem um estudo que não foi publicado, de um dos nossos colaboradores lá, que, da época da faculdade, em que ele mostrou que pessoas que se acidentam, e, por exemplo, no momento do acidente tinham amputações, então, ou amputação de membro inferior, ou amputação de membro superior, eles não percebiam dor por conta da desativação, talvez o sistema comporta lá do Miles Akiwal, até o momento que eles estavam se sentindo seguros. Então, essas pessoas que sofriam graves acidentes, ficavam sem dor, lúcidos, às vezes com hemorragia ou não, até chegar no hospital, no momento que eles estavam sendo medicados, sendo acompanhados, recebendo os primeiros socorros, a dor aparecia. Então, a gente precisa pensar nessa questão multidimensional da dor e, ao mesmo tempo, acreditar no que o seu paciente está dizendo. Obviamente, tem muitos pacientes que têm ganhos secundários com dor. Os pacientes de dores crônicas é muito comum. Ah, é uma senhora de 70 e poucos anos que a família começou a cuidar depois que ela começou a ter dor crônica e por isso ela nunca melhora. Mas não é que ela não melhora do quadro. O quadro está controlado, mas é que se ela dizer para a família que, ah, olha, eu melhorei, não tenho mais dor, só vou fazer acompanhamento, a família para de dar atenção. Então eles nunca melhoram para manter a atenção que eles têm. Outros são afastados pelo INPS ou afastados dos seus trabalhos, ou têm uma flexibilidade de horário, entram mais tarde, saem mais tarde, o dia que a crise está muito grande não vão trabalhar, isso não é descontado ou é compensado de outras formas. Se eles disserem para o chefe, olha, eu melhorei agora, posso voltar para a minha rotina de trabalhar de 8 a 6 horas da tarde todos os dias, segunda a sábado, eles vão perder essa regalia, então eles não querem melhorar, eles se mantêm sempre com um quadro de dor crônica instalado. E cada vez que você pergunta, a dor está pior ou a dor não melhorou. Por quê? Porque eles não querem perder o ganho secundário. A gente tem que saber também avaliar esses quadros de litígio e saber conduzir da melhor forma. Alguns pacientes chegam, porque, por exemplo, principalmente quem tem lesão de alveolar inferior, ou porque fez implante, ou porque fez extração de dente, ah, eu fiquei com essa dor. Então, o senhor pode me dar um laudo, eu vou processar o outro dentista que fez isso antes de fazer qualquer coisa, porque tem que pagar um tratamento. E não é assim, você tem que tomar um certo cuidado, porque ele sabe que isso pode levar a uma situação um pouco ruim. Quem disse que ele não poderia ter tido esse quadro em outro procedimento? Não dá para a gente afirmar a hora que o sujeito chega para a gente. Então, isso é uma coisa que precisa ter um certo comum. Cuidado. De modo geral, quando a gente pensa em avaliar a dor, a gente está pensando em transformar alguma coisa que é psicofísico em objetivo. Então, um estímulo físico isolado, por exemplo, o som, quando a gente pega o diafragma e coloca ele para vibrar, você quer que você consiga mensurar o quanto é que isso vale. Ou quando você pergunta para um sujeito, numa escala de 0 a 10, quanto está a dor dele, você está tentando fazer com que ele mensure uma coisa que é particular dele, para você poder comparar. Eu gosto muito, quando eu vou falar da questão de avaliação da dor, da frase do Claude Bernard, que era um fisiologista, que somente encontra o que a gente conhece. Então, se você não consegue compreender o mecanismo de dor, você não vai conseguir compreender o que é que o seu paciente está dizendo. E psicofísica, em outras palavras, seria eu olhar essa imagem pela esquerda e ver um pato, ou eu olhar pela direita e ver um coelho. Está certo uma coisa ou outra? Não, as duas podem ser boas interpretações, mas depende do objetivo e do foco do que eu estou fazendo. Atualmente, a gente tem alguns métodos para avaliar a dor, como o teste quantitativo da sensibilidade, o potencial evocado relacionado à dor, a biópsia de pele, a estabilidade cortical, e, entre outras, o DMIC, que tem uma boa aplicabilidade na pesquisa, algumas coisas você consegue já extrapolar para a clínica, mas ainda está nessa zona cinza aqui entre pesquisa e clínica. Por exemplo, um aparelho de QST custa em torno de US$120 mil. Você não vai comprar um aparelho desse para deixar no consultório e olhar o seu doente para dizer, ah, tem neuropatia ou não. Você pode fazer a mesma coisa com tubos de ensaio, com água quente e água fria, um diapasão, que você usa aí um martelo de Babinski, você consegue grosseiramente fazer a mesma exame físico e dizer, exame neurológico, dizer, olha, tem uma alteração de sensibilidade na perna direita em relação à esquerda. Agora, se você estiver fazendo uma pesquisa e quiser usar um aparelho desse para dizer, não, realmente, tem uma alteração de fibra fina e de José para Antônio, a alteração é de 3 graus, para quente e 2 para frio, fica mais interessante. Quando a gente pensa nessas técnicas de avaliação, a gente está pensando na lesão, na disfunção, em algum ponto do nosso caminho aí, entre perceber a sensibilidade dolorosa e ela fazer integração com o nosso corpo. são fibras, principalmente a delta XC, que é o que caracteriza a dor neuropática, que na maioria das vezes a gente tem interesse e acaba estudando. Mas, infelizmente, a gente ainda não consegue dizer onde está a lesão. Ah, não, olha, a lesão é no cono posterior da medula. Essa operação aconteceu porque ele tem polineuropatia e a polineuropatia só denervou a região dos terminais livres. Infelizmente, a gente ainda não consegue fazer isso. Mas, de modo geral, quando a gente pensa em fibra a delta e a beta, a gente pode usar a eletromiografia. E para a delta e C, você tem a possibilidade de usar laser, o calor e alguns métodos intraepidérmicos. Então, o QFT é uma técnica baseada na psicofísica, como eu falei para vocês. A gente consegue aferir com ele sintomas positivos e negativos, ou seja, sintomas positivos, quando a gente está pensando em terminologia da dor, você quer dizer que ele tem uma hiperpatia, então você consegue perceber, ou quando ele tem uma perda da sensibilidade, sintomas negativos. Ele, para diagnóstico, é muito ruim, não é uma boa ferramenta. Ele, para litígio, funciona bem. E ele pode ser utilizado para predizer resposta ao tratamento. Então, quando a gente consegue, através de um exame de sensibilidade, que daí se utiliza de parte mecânica e térmica, como eu vou mostrar para vocês, predizer qual é o fenótipo que esse paciente tem de esterocepção, como a gente gosta de chamar. Então, a primeira avaliação que você consegue fazer com o QFT é a avaliação tátil, que ele detecta hipoestesia superficial profunda. Então, quando você pega um monofilamento de von Frey e encosta na área onde o sujeito queixa de dor e ele tem uma hipoestesia, depois na área espelho, você consegue perceber com o mesmo filamento que ele tem a sensibilidade. A luzinha mecânica, quando você usa um pincel, desses de maquiagem mesmo, que você rouba lá do kit da sua mulher, leva para examinar o sujeito, você consegue passar ou um algodão mais grosseiramente. Somação temporal, você sabe que esses alfinetinhos de vó que usa para costurar, eu prefiro muito mais alfinete de ponta romba do que as agulhas. Tem gente que fala, ah, mas eu não posso usar agulha de insulina para fazer a somação temporal. Não é o ideal, por quê? Porque a agulha é biselada. Ela foi feita para quê? Para penetrar a pele. Então, quando você vai fazer um teste de hipoestesia mecânica com agulha, se você pegar qualquer uma, então vou pegar uma 40x12, que é uma agulha bem calibrosa. A mesma coisa, a pontinha, ela tem bisel. Se bisel, é feita a laser. Para quê? Para a hora que você for aplicar injeção no sujeito ou qualquer outra substância, ela penetra a pele. Então, você não vai conseguir ativar o que a gente quer, que são as fibras táteis mecânicas. Então, é melhor você comprar no armarinho lá perto de casa um pacote daqueles alfinetes que tem a cabecinha colorida, que a ponta é romba, a hora que você apertar vai causar dor. Todo mundo toma vacinante tetânica em tese, então, mas não faz teto. Não precisa, você vai espetar o sujeito e depois vai jogar fora. Então, ele não vai pegar teto no que você está usando o alfinete. Funciona bem, é uma coisa fácil, você carrega no bolso no dia a dia. E a somação espacial, você faz da mesma forma, né? Só que ao invés de fazer um único pink prick no seu sujeito, você vai fazer 10 seguidos para ver como ele responde. A segunda, então, aqui, algumas formas que a gente pode usar para fazer essa avaliação tátil. O martelo e o diapasão, se você tiver na sua clínica no dia a dia. Esse é um diapasão que faz a mesma coisa que esse, só que ele tem aqui uma graduaçãozinha. Então, ao invés de você ter que estar contando no relógio o tempo que o sujeito leva para perceber ou parar de perceber a vibração, aqui ele já faz isso para você. A diferença é o preço só. Esse é um pincel que é vendido por uma das empresas de sensibilidade, que é a Tomec, custa 130 euros. Se você comprar o pincel ali na casa de maquiagem, não precisa ser daqueles da MAC caro, pode ser um mais simples, funciona igual. Aqui a história do pincel teve um dinamarquês, eu não vou lembrar o nome, que validou o uso. O segredo, teoricamente, é o tempo que você usa para passar no sujeito. Então, você precisa passar, em média, 3 segundos por centímetro cúbico da área lesada. Então, não é passar o pincel rápido, é passar ele bem devagar. E o estudo que ele fez, que estou tentando lembrar o nome do sujeito, foi publicado na PEN, ele comparava vários tipos de pincel em relação ao tempo em que você usava para passar. E aqui nós temos três tipos de kit de Bonfrey. Esse é um kit de bolso, que é feito em Bauru, pela Sorri. Funciona bem. Aqui você tem um da Bioseb, que tem a mesma gramatura, só que aqui você tem menos filamento, aqui você tem diferenças entre filamento maior. E esse é um sueco que também funciona. Se você for só fazer no consultório, no dia a dia, esse aqui está de bom tamanho. Você consegue examinar bem o seu doente. É aquilo que eu falei. Precisa ver em qual ambiente você vai usar. Vou usar no ambiente de pesquisa. Então, talvez seja interessante ter um Bioseb que custa 700 euros. Ah, não. Eu vou usar só para ver os meus doentes no consultório e passando visita. Ah, então esse aqui, que custa 130 reais, funciona tão bem quanto. Dá para usar uma coisa ou outra. A avaliação técnica, que talvez seja o chante da coisa, ela é feita com aparelhos de sensibilidade como esse. Esse é o que a gente tem no laboratório, um TSA2. Tem três boas marcas no mundo. Uma delas é o Case 4, que foi desenvolvido pelo Peter Deep, que é da Clínica Mayo. Ele tem a patente, então ele mesmo vende o aparelho. Que na verdade você está vendo limiar de detecção frio e calor, dor ao frio e calor, e pesquisando hipoalgesia de frio e calor, que é de novo a história. Se você está no consultório, só quero identificar se o meu paciente tem ou não dor neuropática, você pode pegar fibras de ensaio, encher com água fria e quente, e encostar na pele, na região que você acha que está a lesão do sujeito. Então isso é um jeito de fazer. Obviamente que aqui você consegue aumentar e diminuir a temperatura grau a grau. Um centímetro de tempo ali, usando a escala que eles usam, que acaba virando, na verdade, um grau Celsius, pelo princípio de Peltier, usar ali um grau de cada vez. Quando você pega a água quente lá da sua torneira, ou você esquentou e encosta no sujeito, você consegue precisar que está em 35, 36 graus, 37, mas não consegue aumentar e diminuir isso com precisão. E por último, o palestresímetro, que é uma forma de você ver a sensibilidade vibratória. Você pode usar o diapasão, que vai funcionar tão bem. E a gente não pode esquecer, quando a gente pensa na avaliação do teste quantitativo da sensibilidade, é a questão cognitiva. Se você pega um paciente que tem, por exemplo, um quadro de demência, onde ele não é contactuante, ele não vai conseguir dizer para você se ele está sentindo quente ou frio. Então, a parte cognitiva, ela é muito importante nesse momento quando você vai avaliar a dor, porque o seu sujeito tem que ser responsivo ao que você está fazendo, ao teste que você está se propondo a fazer. E quando você junta tudo isso num Lego, você tem o teste quantitativo da sensibilidade como armamentário disponível. Aqui é um exemplo, lá no nosso laboratório, uma senhora que fazia quimioterapia, teve câncer de colo retal, usava oxaliplatina. A gente sabe que a oxaliplatina pode, por conta da platina, induzir a polineuropatia por quimioterápico. Ela é muito em bota e luva, e alguns pacientes queixam de dor na garganta quando tomam água, por exemplo, em temperatura natural. Então, o oncologista tem que parar a quimio do sujeito para esperar regredir a polineuropatia causada pela óxia, para depois voltar a tratar o sujeito do câncer. Nós fizemos um estudo onde a gente pegou o sujeito que iam submeter a uso de oxaliplatina e fluoracil em três ciclos, e fizemos uso de pregabalina neles em buffer 3 dias antes da quimio e 3 dias depois, para ver se melhorava. E fizemos o teste quantitativo da sensibilidade no pré-tratamento com químio, durante o tratamento e no final, para ver se tinha alteração ou não da sensibilidade. Então, aqui a gente consegue ver o teste que eu tinha há pouco mostrado para vocês. Limiar de detecção ao quente e limiar de dor ao quente. O que muda o conceito de limiar de detecção ao quente, limiar de dor ao quente, que, por exemplo, para um paciente que tem aí um comprometimento cognitivo leve, ou um paciente esteja já com uma demência instalada, é conseguir entender uma coisa e outra. Limiar detecção é a hora que o sujeito percebe o primeiro estímulo que causa mudança nele. Falar, opa, está quentinho. O limiar de dor ao quente, para vocês entenderem, É quando esse limiar de detecção que ele descobriu, imagina que foi aqui num sujeito normal, a nossa curva de normalidade mostra que é em torno de 33 graus e meio. É a hora que esse estímulo começa a doer. Então, aqui em torno de 42 graus. O mesmo acontece para o limiar de detecção ao frio. E se a gente olhar os achados do que é atualmente, nos diversos quadros dolorosos, a gente tem um sujeito normal, olha, percebendo aqui em torno de 34 a detecção ao frio, ao quente, enquanto dor ao quente vai ser em torno de 44. Paciente diabético, isso aí está aumentado, porque você tem polineuropatia diabética, esse aferente começa a não ter a mesma finalidade no sujeito normal, e você começa a perder até uma hipoestesia. Então, aquele quentinho que deveria te disparar o neurônio um pouco antes já não vai fazer, você não vai ter esse estímulo chegando lá e dizendo, opa, tem alguma coisa quente. E o mesmo pro frio. Síndrome complexa de dor regional, que antigamente a gente chamava de causalgia, né? Síndrome complexa regional tipo 1. Você tem uma diminuição desses valores. Sujeito que tem dor pós-AVC ou pós-AVE, daí é um mundo à parte, a gente precisa de uma hora só para falar disso, porque dependendo da região onde ele teve o AVC, ele vai ter uma manifestação ou outra. Então, se a gente pensar, teve um AVC talâmico, então afetou corpo direito e face esquerda. Ah, não, ele teve outra resposta e assim por diante. Aqui uma outra forma que a gente pode mensurar é o CHEST. Eu não gosto muito dele porque eu acho que quem tem um CHEST não precisa dele para funcionar e no consultório no dia a dia você não vai usar. Você acaba tendo esse termômetro aqui, que é parecido com o termômetro do QST, só que ele faz uma temperatura que é de 70 graus em 1 segundo, então ele dá um pico quente assim e depois isso decresce e você consegue avaliar se o paciente tem a percepção ou não. Aqui é uma imagem feita com termografia para mostrar que o CHEST funciona. E as pessoas que gostam do CHEST e usam para fazer a avaliação da dor dizem que por ele ter esse pico de temperatura, ele consegue substituir o laser. Na verdade, não, são coisas diferentes que podem ser complementadas. É que se a gente pensar, por exemplo, que laser é uma coisa cara, poucas pessoas acabam utilizando para fazer investigação em dor crônica e neuropática. O cara que compra um laser, por exemplo, o George Trucco, que tem no laboratório dele na Itália, faz a vida dele de pesquisa em cima disso. Ele não vai querer que um equipamento que seja mais barato substitua o que ele levou 30 anos construindo. Então a gente também precisa pensar, quando vai falar em quais métodos eu quero usar, nessas questões. O cara faz tudo usando laser. De repente vem um aparelho que custa um terço do preço, ou, por exemplo, o potencial evocado relacionado à dor. Você consegue fazer com tampinha de Danone, que foi o protótipo que a gente fez a primeira vez, e substitui? Põe por terra tudo que o cara fez. A ciência tem essa finalidade, né? Sempre atualizar, ela é dinâmica. Mas o cara que está na vanguarda disso, ele não vai querer mudar o que ele está fazendo. Falar, não, isso aqui funciona. Outra coisa que a gente tem utilizado atualmente é a condição modulada à dor, que é quando você faz um estímulo heterotópico num sujeito e depois você aplica um outro estímulo doloroso, mais forte, e daí você vê qual é a resposta que ele tem. A gente acha que o CPM, ou o DENIC foi descrito a primeira vez em 1978 por Labat, em francês, em ratos, e daí uma época ficou conhecido em sujeito humano como DENIC-like, então era como se a gente tivesse uma resposta parecida com a do ratinho, mas não era do ratinho. Depois a Sociedade Internacional de Dor, a IASC, convencionou a chamar de CPM, que é dor condicionada modulada. A gente tem feito isso, então você faz um estímulo com um termômetro quente na coxa do sujeito, daí depois que você chegou aqui a causar uma dor nele de mais ou menos 7, de 0 a 10, você coloca a mão dele no gelo por 5 segundos e mede de novo a dor na coxa ali, que é usando aquele parâmetro que ele tinha tido de dor. O que é interessante pensar nesse método é que paciente, por exemplo, que tem cefaleia primária, não tem DENIC. Nós fizemos em alguns sujeitos que a gente não sabia que tinha cefaleia, que era para ser voluntário normal, depois que você termina, você fala, Ah, mas olha, você não tem nada de dormência, você vê que não está dando resposta do Dani. Ah, eu tenho cefaleia, eu trato, eu faço uso de propranolol preemptivo para evitar a dor. Então daí você começa a pensar. E quando você faz em fibromiálgicos também não tem resposta. Então o DENIC parece mais ou menos a reserva do nosso carro. Você está andando com o carro, daí de repente entra na reserva lá a sua gasolina e você consegue andar mais um pouco. Essas pessoas que têm dor crônica já gastaram essa reserva em algum momento e não conseguem fazer uso disso. Ou não tem resposta quando você tenta iniciar esse comando nela. Basicamente, o DENIC seria isso, né? Você faz um teste e mede a escala visual de dor dele. Daí você faz o segundo teste junto de um condicionante. Então, aqui eu fiz o teste quente na coxa, ele deu 8 para a base dele. Eu faço a mão, esse mesmo teste, quente na coxa, com a mão no gelo. E ele vai anotar a dor. Espera-se que as bases aqui, porque nós estamos levando em conta a avaliação que ele faz aqui, do teste, não do condicionante. O condicionante tem N modelos para ser feito. A literatura não chega num consenso. Normalmente, a gente acaba usando mão no gelo. Mas tem gente que usa rosa bengala, aquele colírio oftalmadora, para curar a célula morta, para fazer o DENIC. Tem gente que faz uso de água destilada intramuscular. Você sabe que demora para... Como ela não é isotônica, demora para absorver, então causa dor. O problema de fazer com alguma coisa do tipo o colírio rosa bengala, solução salina em peritônio ou água destilada no músculo, é que esse efeito do condicionante vai ficar até a água destilada ser absorvida. Então, se você quer que dure 5 minutos, para que o paciente vai embora, já acabou? Não, isso vai continuar o dia inteiro. Imagina um como. Você vai lá para fazer um teste e fica com o braço doendo o dia inteiro lá, lembrando do teste. Não vale a pena. Então, o gelo, nesse sentido, parece ser melhor. E quando essa VAS2 aqui do teste junto do gelo é menor que a VAS1, você diz que teve um efeito positivo do DENIC, que é o que não acontece nesses pacientes de dores crônicas, por algum motivo que a gente está investigando qual é e no futuro a gente conta. Essa VAS2, às vezes, é inclusive maior do que a VAS1. Então, se aqui ele deu 8, aqui nessa VAS ele dá 10. Então, o que deveria ser menos acaba sendo mais. Talvez porque ele não tem essa reserva de opioide endógeno disponível, porque como está com dor crônica, acabou usando o tempo inteiro. E depois você tem algumas outras formas de mensurar dor, que são os potenciais evocados tradicionais, o auditivo, o visual, o somatosensitivo, porque você quer ver a via, se tem alteração ou não, você quer ver o que o paciente responde. Por exemplo, você pode falar, mas tá, eu vou usar o potencial evocado auditivo para ver dor, por quê? Porque tem pacientes que acabam tendo seus quadros de dor desencadeado com o quê? Com ruído. São pessoas que falam, eu não posso sair na rua que eu começo a ter dor. E ele tem uma dor que é neuropática pós-operatória, mas é o fator estressante do ambiente que leva ele a ter isso. E os nociceptivos, que é induzido a laser por calor ou estímulo elétrico intradérmico. Em 2012, a gente conseguiu patentear esse eletrodo que a gente chama de PrEP, ele é uma agulha concêntrica, onde você tem cátodo e ânodo circularmente, um no meio do outro, e quando você faz o pinprick, você dá a carga elétrica 225 vezes no doente, ela, teoricamente, a ideia é que a corrente extrai na epiderme e ative só a fibra C e fibra delta. A primeira vez que a gente fez esse eletrodo, a gente fez com um potinho de Danone, pegou um potinho de Danone, furou, passou uma agulha dentro e conectou num aparelho de eletroneuromiógrafo. Hoje a gente tem uma agulha um pouquinho melhor. E, basicamente, a gente consegue ter um... Aqui é o elétrico, que é esse que a gente desenvolveu. E aqui é o laser comum, ou o tradicional, que é usado por alguns grupos. A gente tem uma curva muito parecida. E tem funcionado, a gente tem investido nisso para doentes de dores crônicas. Quando a gente usa esse PrEP, normalmente ele está com a amplitude abolida. Você não consegue, de novo, dizer, olha, a alteração é por isso ou por aquilo. Mas você consegue mostrar, em relação aos sujeitos normais, que ela está abolida. Então, você tem aqui o potencial evocado. Essa não é uma figura nossa. Mas, olha, você consegue ver, dependendo da montagem que você faz, a resposta como se você estivesse usando o laser comum de CO2 ou de argônio, né? Tipo, o de argônio é esse gigante aqui. você faz, ele tem um calor, e para dor a fibra delta, você consegue modular. Tem alguns trabalhos mostrando que o laser ativa regiões como a ínsula, que são de interesse. É, o meu pós-doutorado, eu estimulei a ínsula de pacientes com dor crônica, que tinham tido dor pós-AVC, para ver se ajudava a melhorar. O resultado principal do estudo é negativo, o que me deixa muito tranquilo, porque todo mundo no mundo tenta tratar a dor central pós-AVC, não consegue. De repente vem um bando brasileiro, faz a estimulação de um alvo novo e consegue, eu acho que todo mundo ia ficar olhando assim com uma certa desconfiança, mas como eles conseguiram? Então foi negativo. E a vantagem, por exemplo, de usar o PrEP para mensurar a dor em relação ao laser, é que o laser, se você fizer vários estímulos, o paciente fica queimado. Talvez aqui no Brasil a gente não tenha um grande problema, você explica para o seu paciente, você consegue pedir um termo dele e faz lá a sua pesquisa, e na maioria das vezes eles querem tentar resolver o problema e terem uma melhora da qualidade de vida. Mas imagina isso aqui em alguém na Europa, você vai ser processado e caçado, muito possivelmente, ou nos Estados Unidos, não é possível. Os caras evitam usar esse tipo de técnica já pensando na questão do que acontece depois. E aqui, a mesma coisa, né? Uma semana depois, você ainda tem marca. E se é uma pessoa que não usa um protetor solar na região, isso pode ficar perene e ter grandes problemas. Então, outra possibilidade de mensurar dor ou a resposta à dor é o reflexo 3, que é aquele reflexo que você dá um choquinho no sural da pessoa, o reflexo de retirada, espera que ele retire a perna. O grande problema é que aqui, quando você faz o R3, você precisa dar um choque bem grande, muitas vezes o paciente não coopera, a hora que começa a ter dor, ao invés dele relaxar a perna para deixar o reflexo de retirada aparecer, ele contrai a perna e daí você não consegue mensurar. Talvez seja melhor substituir o R3 ou o laser ou o PrEP, alguma coisa do tipo. Eu fiquei um tempo no serviço do Luiz Garcia Larré em Lyon e eu perguntei o que ele achava do R3. Ele falou, olha, eu parei de usar em 86, quando eu comecei a minha vida de neurofisiologista, porque causava dor e não tinha resposta, e hoje ele só usa o laser, ele não usa um laser de CO2, ele usa um outro que não deixa marca, e ele acha que funciona melhor, você consegue fazer no sural do mesmo jeito, e se o paciente tiver uma polirradiculopatia, por exemplo, vai estar abolido tanto quanto se você fizesse o R3. Daí é que a gente vê as diferenças, né, entre, por exemplo, o TFT, os lasers, de modo geral, e o CAT, né? A forma como o tempo... a subida da resposta, né? Aqui você pode regular, por exemplo, 10 graus por segundo, aqui é de 500 e aqui é direto, né? De 70, né? Não tem a possibilidade de falar, eu quero chegar em 35,5, depois 70, não, ele vai direto, o TFT só tem uma possibilidade. A desvantagem, né, do TFT, ele é cognitivo dependente, não é específico, os lasers, de modo geral, deixam lesões na pele, e o TFT, ele acaba... O estímulo tem uma duração longa, porque depois que você faz o queimadinho no paciente, ele fica sentindo um tempo, mas ele acaba ativando concomitantemente, tanto fibra a delta, a beta como C, então você não consegue distinguir se a lesão é de um lado ou de outro. E, por último, a gente tem como forma de avaliar a biópsia de pele. O HC agora conseguiu montar um serviço que é o estudo da doutora Irina Reicher, uma aluna que eu cooriento, onde você faz biópsia de pele usando o PGP 9,5 e você consegue ver se tem denervação ou não das fibras intraepidérmicas. Ela tem um custo relativamente barato fazer a biópsia. Você faz com um punch de 5 milímetros, um pouquinho de formol, lâmina de bisturi, resolve, não precisa nem dar ponto no paciente. O grande problema depois é analisar essa biópsia, porque coraça compra PGP, gasta aí em torno de 4, 5 mil reais, mas depois você precisa ter um microscópio com uma focal boa, que é o que custa dinheiro, para conseguir ler essa biópsia. Então aqui, olha, a região, você faz duas marquinhas no paciente, aqui a hora que você está fazendo o punch, aqui a hora que tirou, você corta um pedacinho de pele, e daí a vantagem é, como é pequenininho, você consegue fazer com anestesia local, você pode fazer na área onde você tem dor e na região contralateral, ou numa região espelho. Imagine alguém que tem uma neuralgia pós-herpética, você tem um dermátomo comprometido, você pode fazer no dermátomo e cinco dermátomos acima ou abaixo, se for na região lombar, né? E aqui é o momento em que você cora com o PGP 9,5, você consegue ver as fibras. Aqui é um sujeito teoricamente normal, veja, tem mais fibras. E aqui é um sujeito com mal de Hansen, que tem depois do tratamento paliativo com para o Hansen, acaba ficando com neuropatia. Aqui, ó, ele tem uma fibra só. Então, daí você consegue quantificar a quantidade de fibras que ele tem e dizer, ah, olha, realmente, tem uma polineuropatia instalada, periférica ou não. E depois a estabilidade cortical, que alguns centros usam, mas ela acaba sendo mais uma medida indireta das vias, tanto glutamatérgicas como GABAérgicas, ou colinérgicas, tem N protocolos que você pode fazer aí para medir. Em fibromialgias, por exemplo, elas são 3 vezes mais desinibidas em relação aos controles. Dor facial atípica, os pacientes têm uma alteração, principalmente do GABA-A, 2 vezes maior, então onde ele deveria estar inibindo, ele não está inibindo, em relação aos voluntários que foram controle, 2 vezes maior. É uma possibilidade que para a pesquisa funciona bem, mas no dia a dia da clínica você não usa. Ninguém vai sair pedindo, por exemplo, uma estabilidade cortical para um sujeito que você vai operar por uma MASE, por exemplo. Você fala, ah, faz lá para ver se qual vai ser a resposta. Não funciona. Funciona bem para pesquisa em dor, a gente tem usado com uma certa qualidade. E tem algumas pessoas que têm feito ultrassonografia em quadro doloroso. Então, principalmente quando você tem dor músculo-esquelética, você tem o seu ponto gatilho, você faz a ultrassom para daí fazer o agulhamento seco ou não, direto na banda de tensão. Então, usa o princípio aí da ecogenicidade do Doppler, né? Aqui tem uma imagem, ó, esse é um ponto gatilho, a faca muscular, e daí o fisiatra vem com a agulha diretamente nesse ponto gatilho que ele já localizou para fazer o tratamento. Aqui é num paciente lá do ambulatório do centro de dor, onde o paciente tem neuroma de amputação, então ele perdeu os dedos, ficou com brotamento neuronal e ele acaba tendo dor e consegue identificar aqui os neuromas dele e consegue tratar diretamente, agulhar esse ponto. E daí, por último, não menos importante, a avaliação por questionário, resumo, né, do que a gente precisa avaliar em dor. A gente precisa entender essa patologia da dor que o paciente nos conta, acreditar nessa dor para ter uma empatia e, por último, pensar na caracterização e localização da dor. Ah, ela é uma dor como? Ela é uma dor em agulhada, ela é uma dor em choque, ela é uma dor que formiga, ela é uma dor surda, é uma dor que é enjoada. Qual descritor de dor esse paciente nos relata? Para isso, tem vários questionários que descrevem essa dor. O MAGIL, o NPSI, o DN4, que podem ser usados, estão disponíveis na internet, foram validados a maioria pelo nosso grupo, então você tem questionários validados. Precisa ver o fator desencadeante. Então, minha dor piora quando eu tomo vinho, pensando num paciente que tem enxaqueca aí primária. Toma vinho, piora a dor. Então, opa, o senhor precisa parar de tomar vinho e comer queijo. Não dá para fazer isso. Ah, a minha dor piora cada vez que o meu filho me estressa. Então, precisa fazer esse approach aí familiar, né? Não, minha dor melhora quando eu estou viajando de férias. Não dá para falar que o paciente viaja o ano inteiro, né? Mas a gente consegue pensar. Tem que ver quais tratamentos eles fizeram. Muitos dos pacientes que têm dor crônica, em alguns casos, eles ficam submedicados. Se a gente pensar, não é o foco da aula o tratamento, mas quando você usa a escala de avaliação, a escala de opioides da OMS, você tem que já entrar para esses pacientes que têm dor crônica no segundo degrau, que é um opioide fraco mais adjuvante. Tem gente que começa no primeiro degrau, não funciona. A segunda coisa que a gente precisa pensar é a intensidade da dor, qual é a localização, talvez aplicar nesse sujeito um diário de dor para ele conseguir ver como que essa dor se comporta ao longo do dia e, por último, tratar os aspectos que são subsequentes, né? Qualidade de vida, se ele tem depressão, a gente sabe que dor leva depressão, depressão leva dor, ansiedade, porque ele fica com medo de ter quadros dolorosos, pensar em estratégias de enfrentamento, tanto farmacológico quanto não farmacológico, né? E também a crença de atitudes da pessoa frente à dor. Se pensar que tem médico que acha que fibromialgia não existe, imagina você mandar seu paciente fibromialgia enquanto você está viajando no final do ano, passar no PS e o médico do PS falar, vai embora porque aqui não é o lugar para tratar isso. Então, a gente tem que deixar o paciente pronto também para quando isso ocorre, né? Agora, a segunda aula, eu vou emendar, se alguém tiver alguma pergunta, dúvida, fique à vontade, no final tem meu e-mail.
Os questionários de dor, você pode fazer o questionário como diário.
Sim.
Você pode ter necessidade disso.
Então, normalmente, você pode fazer no começo do tratamento e no final, ou em acompanhamento. Porque o que acontece? O MADIL é um questionário que você utiliza para ver os descritores de dor, para ver a qualidade da dor. Então, um paciente que está num quadro agudo, onde ele é crônico, mas ele está, por exemplo, num momento em que ele está numa crise, ele vai ter mais descritores do que no momento onde a dor dele está controlada. Então, você pode fazer na periodicidade das suas consultas. Então, chegou para você, o senhor acha que tem dor neuropática por conta da polineuropatia diabética. Tá bom, fez o MADIL. No mês seguinte, voltou, reaplique o MADIL e assim por diante. O diário de dor é a escala ou visual analógica de 0 a 10, ou você pode fazer a escala verbal também. Você pede para ele anotar, normalmente a gente dá uma folhinha pronta para ele, olha, no dia tal eu tive dor tal hora porque aconteceu isso, ou eu saí para comer e estava tendo uma fanfarra do lado do lugar, a dor minha é desencadeada por estresse de ambiente, e daí eu tive isso, é nesse sentido.